Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. A gente inicia essa Conexão Brasília-Ceará falando sobre a reação do Senado com relação ao STF, que aprovou o projeto que pune o porte de droga. É isso mesmo? A reação foi grande?
Direto do estúdio, já pesquisa de Pacatuba, favoritíssimo o prefeito candidato à reeleição. Um spoiler para você, e a aprovação de quem define as eleições, Lula e Roberto Pessoa, da vizinha Maracanaú. Já a gente dá os dados. Primeiro dizer, Matheus, antes de falar da briga em Brasília que está animado, nossos pêsames aí ao ex-secretário de Relações Institucionais, Valdemir Catanho. Ele perdeu o pai, tá avisando aí, o velório é na funerária Paz Eterna, Avenida Barão de Estudante 2080, no Jacuitava, a partir das 9 horas. O nome do pai dele é Valdemir Catanho de Sena, né? Hoje é dia 16?
Hoje é dia 17.
Então ele morreu um dia depois de aniversariar, né? Tinha 93 anos, Valdemir Catanho de Sena. Nossos pêsames ao Catanho, sim, pela dor que tá sentindo de perder o pai. E vamos ver se a gente aparece lá, né, Matheus? Vamos ver se eu apareço lá para dar um abraço nele, tá? Agora vamos falar de violência, não violência física, violência verbal.
Certo.
Solta a mão pro fogo do Muturo. O Arthur Lira reagiu avisando a Lula que tá na Colômbia, através do ministro Rui Costa, que não vai ficar calado. A demissão do primo dele do INCRA, atendendo ao MST, Wilson Santos, vai gerar 5 CPIs. 5 CPIs. E ele vai colocar para votar os projetos aprovados no Senado que desagradam o Supremo Tribunal Federal. Limite de mandato, que não é mais vitalício, serão só 15 anos. É o que ele promete fazer. E instalar 5 CPIs. 5. Tudo relativo à violência. Além disso, o Supremo ontem teve outro baque quando o Senado Federal aprovou cadeia para qualquer quantidade que você tenha de droga. Ah, o Senado está bem à direita, né? Bem radicalizado. Temos o presidente do Senado falando, né, Matheus?
Temos sim. Vamos ouvir Rodrigo Pacheco.
A proposta de emenda à Constituição prevê a criminalização do porte e posse de substância ilícita entorpecente, que são aquelas ditas pela administração pública como tais, e faz a ressalva da impossibilidade de privação da liberdade do porte para uso, ou seja, o usuário não será jamais penalizado com o encarceramento. Não há essa hipótese. E também uma ressalva da proposta de emenda à Constituição, que é a ressalva sobre a determinação legal e a determinação regulamentar, ou seja, o uso medicinal, caso seja evoluído em qualquer substância entorpecente tida como ilícita, havendo determinação legal, havendo determinação regulamentar, na esfera de onde se deve discutir isso, que é na seara política do Poder Legislativo e do Poder Executivo, obviamente que isso será permitido. Encerrada a votação em segundo turno, determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 52 senadores, não 9 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a proposta em segundo turno.
Ceará, você sabe como votou o Ceará, Matheus?
Como é que foi, Donizete? Ainda deu aquela cutucada, é só comentar isso, né? Rodrigo ainda deu aquela cutucada.
Ele bateu no Supremo, né? Quem tem que fazer a lei é o Legislativo. O Ceará votou dividido, Matheus. Votaram a favor os senadores Cid Gomes e Eduardo Girão, votaram sim, e a Janaína Farias votou não. Ela seguiu o PT, não tem nem como culpá-la, foi a decisão do PT de não brigar com o Supremo Tribunal Federal. A briga já está estabelecida, não só do Legislativo contra o Judiciário, como também o Legislativo com o Judiciário com o Judiciário. Ontem no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o Luiz Roberto Barroso brigou com o corregedor, que é o ministro Salomão do STJ, né? A briga foi feia. Lê a matéria aí, só um trechinho, Matheus.
Vamos lá, deixa eu ler aqui a manchete para você que está escutando a gente nessa manhã de quarta-feira. Barroso ataca ato de corregedor que afastou magistrados da Lava Jato. Classificou como perversidade. O CNJ revoga o afastamento de Gabriela Hardt e de Danilo Júnior, mas mantém decisão relativa a desembargadores da 8ª turma do TRF4, Donizete. Perversidade.
O afastamento dos desembargadores Carlos Eduardo Thompson, Flores Lenz e Loraci Flores de Lima, do TRF4. O Barroso disse que não podia punir juízes porque mudou a linha política do país. A briga tá feia, né? Agora o Salomão abriu o PAD contra todo mundo e denunciou que o Deltan e os membros da Lava Jato queriam o Floriano, queriam o dinheiro que ia ser recebido lá fora, 2 bilhões de dólares ou 2 bilhões de reais. É tanto dinheiro que a gente perde a noção. Vira a página, Matheus.
Vamos virar a página, Donizete, falar de um assunto pesado que também é capa do Jornal Globo de hoje, Operação contra o PCC. Prende, não são três, não vou dizer três traficantes ou alguma coisa assim, três vereadores, Donizete.
É, o que o Ministério Público está fazendo lá em São Paulo é aquilo que a gente vem dizer. Bota o bonequinho, eu tiro isso.
Eu fiquei assim, Donizete, porque não quis acreditar. Empresas da facção pagavam para fraudar contratos de serviço de prefeituras e câmaras.
Isso existe no Ceará? São Paulo.
Será, Donizete?
Será? Não vou nem comentar. Nem sabe para onde é que eu vou? Comer pãozinho de queijo com cafezinho lá
no camarote. Você me leva junto? Deixa aqui. Sem comer pão de queijo.
Vou entrar nessa não, eu só vou dizer que no Ceará tem disso sim, e muito. Vira a página aí, Matheus. Tem musiquinha hoje, nesta quarta-feira tem musiquinha. Eu vou fazer sucesso no TikTok.
No Spotify.
Tá na Apple Music. Bota minha musiquinha aí, homenagem a ele.
É o tempo todo. Falta energia. É o tempo todo. Sai do ar, tira do ar, bota no ar. Queima. Falta energia. É o tempo todo. Sai do ar.
Você vai ficar famoso, Donizete, com essa musiquinha aí.
A Enel, ontem foi tensa a reunião do governador Elmano com o ministro Alexandre Silveira. Estavam presentes deputados estaduais da CPI, Fernando Santana, presidente, Guilherme Landim, relator, a deputada Lia Gomes, o deputado Sérgio Aguiar e o deputado Bruno Pedrosa. E estavam presentes também a senadora Janaína Farias e os deputados federais Danilo Forte, Fernanda Pessoa e Domingos Neto. Foi muito tensa a reunião e ficou certo. Lá ficou claro, a Enel não pode continuar mais no Ceará. A ACE vai fazer relatórios e a gente já tem aí, vamos ouvir o governador, vamos ouvir o presidente da CPI e vamos ouvir quem lá defendeu essa posição clara, Danilo Forte. Fora Enel, o governador fala com a gente. Vamos ouvir o governador.
Tivemos aqui uma reunião com o ministro da Minas e Energias, Alexandre Silveira, já agradecê-lo por receber essa comitiva do Estado do Ceará, que o deputado Bruno Pedrosa, a deputada Fernanda Pessoa, deputada federal, o deputado federal Danilo Forte, nossa senadora Janaína Farias, nosso presidente da CPI da Enel do Ceará, deputado Fernando Santana, nosso relator deputado Guilherme Landim, aqui o nosso deputado federal Domingos Neto, deputado estadual Lia Gomes e deputado Sérgio Aguiar. Já agradecer o ministro, porque aqui conversamos sobre a situação da Enel no estado do Ceará. Apresentamos ao ministro a situação dos serviços de péssima qualidade que a Enel tem apresentado e prestado ao povo cearense, e solicitando medidas para que nós possamos efetivamente ter uma mudança dessa situação para o nosso povo. São investimentos, são empresários, é o cidadão comum que precisa de serviço de energia e infelizmente hoje não conta com um serviço de qualidade. E ficamos aqui com os compromissos da ARCE, da CPI, apresentar de maneira definitiva seus relatórios em detalhes daquilo que a Enel tem deixado de oferecer ao povo cearense, para com isso subsidiar o Ministério a adotar medidas mais enérgicas no nosso Estado, como fez com a Enel no Estado de São Paulo. E da mesma maneira discutir com o Ministério medidas para o futuro, não apenas para o Ceará, mas medidas para todo o sistema energético brasileiro, para que o povo brasileiro possa ter das suas distribuidoras um melhor serviço.
Tempo todo, Donizete.
Falta energia.
É isso, vamos ouvir agora o presidente da CPI, Fernando Santana. Vamos lá.
Aqui, capitaneados pelo nosso governador Elmano, trouxemos aqui a preocupação do estado do Ceará, que já passa até de uma preocupação, já é uma constatação. Toda a população do estado do Ceará vem sofrendo com essa empresa Enel aí no nosso estado. E a nossa resposta aqui, conversando com o ministro, e corrobora muito, é que ou a Enel muda o formato de trabalhar urgente, ou se muda do estado do Ceará. Nós não podemos aceitar outra situação que não seja ou ela mudar, investir parte dos bilhões de reais que ela levou do dinheiro suado do povo cearense numa melhoria do serviço, em comprar equipamento para manutenção, ou ela saia do estado do Ceará e nos deixe em paz, porque o que ela está tirando muito é a nossa paz. Do irmão cearense, daquele que precisa, do pequeno comerciante, do sítio, da cidade, enfim. Do litoral, aonde seja no estado do Ceará, nós vemos sofrendo muito, ministro. Então, muito obrigado por abrir aqui as portas do Ministério, por ouvir o nosso clamor, mas mais do que isso, por buscar agora uma solução. E a solução para nós, que ficou claro aqui, é que em breve ou a Enel muda ou ela se muda do estado do Ceará.
É o tempo todo. Falta
energia. Não manda recado, né, Donizete?
Agora, o relatório da reunião, o resumo da reunião, fora a Enel, fora Enel, fora Enel. Danilo Forte, musiquinha, musiquinha, musiquinha.
O tempo todo. Falta energia, falta energia, falta energia.
Vamos lá ouvir o deputado Danilo Forte.
Discutimos profundamente o problema da Enel, a Enel que tem trazido prejuízos ao povo cearense, a Enel que tem maltratado todas as famílias cearenses, a Enel que tem faltado no seu compromisso de gerir a entrega da energia no estado do Ceará. E deixando muito claro para o ministro que ninguém aguenta mais esse sofrimento. Foi colocado do ponto de vista jurídico a possibilidade, inclusive, de uma intervenção, a possibilidade de uma caducidade com relação ao contrato, uma substituição imediata, e foi pedido pelo Ministério, inclusive, embasamento técnico, que depende do relatório de avaliação feito pela Agência Regional do Ceará, ACE, que é delegada pela ANEEL para poder fazer esse acompanhamento do estado do Ceará, como também, do ponto de vista jurídico, a leitura mais aprofundada do contrato para ver as cláusulas capazes de fazer esse afastamento. O Ministério, existe a expectativa de aprovar uma portaria ou um decreto do próprio Ministério abrigando a possibilidade de substituições ou renovações com essas concessionadas, e nós acreditamos que a Enel não tem a menor possibilidade de continuar gerindo a entrega da energia elétrica no estado do Ceará. Então vamos agora agilizar no tempo para que no máximo em 60 dias esse problema esteja resolvido.
É o tempo todo!
Oi, Matheus!
60 dias, você ouviu aí, né?
60 dias a Enel muda ou se muda? Oi, Enel!
Tá vendo aí?
Oi, Matheus!
Vamos lá, Donizete, terminou nosso tempo.
Vamos pra pesquisa, Matheus! Tua expectativa, pesquisa Instituto Paraná, CN7, Rede Plus, Pacatuba, e nós vamos continuar girando pelo Ceará fazendo pesquisa.
É isso, Donizete, de forma exclusiva, só a gente tá fazendo isso aí.
Tem crédito, tem crédito.
Momento Nero!
Vamos lá, Donizete. Nesta quarta-feira você vai querer acordar quem?
Surpresa! Baixa no governo Lula. Secretária Executiva do Ministério da Educação, Isolda Sela, se desincompatibiliza e diz que ser candidata a prefeita de Sobral é uma possibilidade. Dançou David Duarte, o candidato de Ivo? Será? Vai, Tata, acorda, Isolda! Também, Matheus, que ontem o clima ficou tenso em Iguatu. Hoje a gente não tem tempo para falar das brigas políticas. O presidente da Câmara com o vereador Rubenildo Cadeira, os dois foram ao hospital regional e o diretor lá, Antônio Alves, os agrediu verbalmente, ameaçou bater. O clima foi parado na polícia. O Ronald disse que o raio-x está quebrado, ele só foi cobrar para que tenha raio-x. E o candidato do PSDB, Roberto Costa Filho, diz que não é o candidato do Edinaldo, não, tá? Ele não é. Você escutou, Matheus?
Ouvi sim, tá tudo certo.
Quer que eu fale mais grosso, mais alto?
Não, tá tudo certo, Donizete.
Não vai não, ele é candidato não? Tá certo. É não, né?
Vai não.
Não vai pra onde, Osmir? Você é candidato, ele vai.
Vai não.
Vai ser candidato do Edinaldo. Deixa eu falar. Vira a página. Vamos pra pesquisa, Matheus.
Vamos lá,
Donizete. Ele tá dizendo que não é.
Tá bom.
Você entendeu?
Entendi, tá tudo
certo. Ele não é o candidato do Edinaldo.
Ok.
Não discutamos mais. Roberto Costa Filho é candidato do Edinaldo.
Vai não.
Vai pra onde?
Vamos lá, pesquisitão, Donizete. Mudando de assunto aqui, vamos à pesquisa em Pacatuba, cenário eleitoral de Pacatuba. Paraná Pesquisas divulgou aqui em parceria com o CN7.
600 questionários ou 610?
Rede Plus.
610 eleitores pesquisados, isso. Taxa de confiança 95%, mais de erro 4%. Começamos com a pesquisa, situação eleitoral espontânea. Quem lidera, Matheus?
Vamos lá, os números. Rafael Marques, 21,5%. Larissa Camurça, 10,8%. Ézio do PT, 2%. Doutor Tiago Rodrigues, 0,2%. Outros nomes citados, 0,7%. Não sabe, não respondeu, 58,4%. Ninguém, branco, nulo, 6,6%. Pesquisa espontânea.
Liderança de Rafael Max, prefeito, candidato à reeleição, começa a confirmação do favoritismo dele. Estimulada situação eleitoral, cenário 1.
Vamos lá. Rafael Marques sai na frente com 41,6%. Larissa Camurça pontua 32%. Ézio do PT, 7,2%. E doutor Tiago Rodrigues, 2,6%. Não sabe, não respondeu, 7,7%. Nenhum branco nulo, 8,9%. Cenário 1.
É no cenário 1 dá mais de quase 10 pontos percentuais. Favoritismo grande de Rafael Marques. E a força da oposição rachada, né? A Larissa Camurça, 32%, e o Ezo PT, 7,2%. E esse índice aí, quando tem ainda o apoio de Lula, ainda vai crescer. O racha da oposição está favorecendo o favoritismo do prefeito Rafael Marques. Cenário 2, estimulada, sem Tiago Rodrigues, exatamente, candidato.
Sem o Tiago Rodrigues. Vamos lá. Rafael Marques continua na frente com 42,3%. Larissa Camurça pontua 33%. E Ézio do PT, 7,9%. Não sabe, não respondeu, 8%. Nenhum branco nulo, 8,9%. Cenário 2 esse.
Se houvesse uma união da oposição, a situação eleitoral seria difícil para Rafael. Esse racha favorece a reeleição dele. A Larissa Camurça com o Ézio do PT somados era uma eleição páreo duro, sem rachados. Rafael é favorito na pesquisa do Instituto Paraná, CN7, Rede Plus. Cenário 3, aí a gente coloca os candidatos com seus padrinhos ou aliados, ajuda e atrapalha. Vamos ver aqui, mas é um cenário para dizer que a pesquisa ainda é muito cedo, como é que feria botando os padrinhos. Vamos lá, Matheus.
Vamos lá. Rafael Marques, apoiado pelo ex-prefeito Carlomano Marques, pontua 35,2%. Larissa Camurça, apoiada pelo deputado estadual Firmo Camurça, pontua 30%. Ézio do PT, apoiado pelo presidente Lula, governador Eumano e ex-governador Camilo Santana, pontua 16,6%. E doutor Tiago Rodrigues, apoiado pelo Renato Rodrigues, pontua 3,3%. Não sabe, não respondeu, 5,9%. Nenhum branco nulo, 9%.
Essa estimulada 3 revela o seguinte: quem tem a crescer é o Ézio do PT, né, Matheus?
Isso.
Com apoio do PT, de Lula, ligar o nome dele a Lula, ligar o nome dele a Eumano, ligar o nome dele ao Camilo, se houvesse uma soma da candidata do Firmo Camurça, a esposa dele, Larissa, com o Ézio do PT, eles venceriam as eleições, pela pesquisa, nesse cenário. Mas como estão rachados e vão continuar assim, o favoritismo é de Rafael Marques. Está consolidado ali, 41, 42.
Verdade, verdade.
Ele não tem muito...
Está estabilizado ali.
Estabilizado, 42, 41. Ele está consolidado com 22%, 21%, quase 22% na espontânea, né? Já é um índice muito alto. Verdade. Agora vamos ver a rejeição.
Vamos lá, vamos à rejeição dos candidatos. Como é que ficou aqui? O candidato Ézio do PT sai na frente com 33,4%. O doutor Thiago Rodrigues fica atrás com 33,1%. Rafael Marques pontua 29,7%. E Larissa Camurça, 24,1%. Não sabe, não respondeu? 11,5%. Poderia votar em todos. 8,9%.
Aqui a rejeição está muito vinculada à taxa de desconhecimento, Matheus. O Ezio é desconhecido, assim, por uma alta taxa. O Thiago também é filho do... é neto do ex-prefeito Célio e filho do Renato, é médico. E aí ele já foi candidato, mas tem uma taxa ainda. Aqui há uma igualdade, né? Assim, não tem grandes diferenças na rejeição. A média aí é 30. Quem está um pouquinho abaixo, mas a margem de erro é 4%. Então está todo mundo igual. Na rejeição, os quatro candidatos estão embolados na rejeição. Agora vamos a quem é que impacta as eleições? Padrinho Doni, de quem?
Vamos Doni citar quatro. Vamos lá, só cortar você. Vamos começar pela avaliação dos governos e aí, por último, a gente faz esse impacto de apoios aqui por conta de quem está nos acompanhando nas imagens, que consegue ver os dados também aí na sua tela. Pode ser assim?
No canal YouTube da Plus e no...
Exatamente, no Facebook. Vamos lá. Começando pela avaliação federal com o presidente Lula. Como é que o povo de Pacatuba vê a administração do presidente Lula? Aprovam 63,9%, desaprova 31,8%, não sabe, não opinou, 4,3%.
Alto, né? 64% de aprovação. As notas?
As notas, ótimo. 52,3%, ótimo, bom. Regular, 20,8%. Ruim e péssimo, 24,9%.
O Lula está muito bem avaliado. Tem uma taxa alta, né? 31% de desaprovação. Mas ele é aprovado por 64%. Então está alto. Vamos ouvir o governo. Vamos ver agora o governo é humano.
Vamos lá. Governo é humano. Aprovam 61,8%. Desaprovam 34,4%. Não sabe, não opinou. 3,8%.
Notas.
Notas, ótimo, bom, 46,9%, regular, 24,1%, ruim, péssimo, 25,9%.
O desempenho de Elmano é igual ao de Lula, né? O Lula tem 64% de aprovação, isso. O Elmano tem 62%. Desaprovação do Elmano é 34%, a do Lula é 32%. Então, há igualdade entre o desempenho de Lula e de Elmano, uma taxa alta, 62% do Elmano e 64% do Lula, é uma taxa muito alta de aprovação. Agora vamos saber avaliar a taxa de aprovação da administração do prefeito Rafael Marques. Também está bem, né?
Também está bem, Donizete. Aprovam 56,1%, desaprovam 39,2%, não sabem, não opinaram, 4,8%.
Bom e ótimo.
36,1%.
Ruim e péssimo.
27,9%.
Regular.
33,3%.
Somando regular, que a nota é maior do que ruim e péssimo, ele está com 70% de notas boas, né? Ele passa de ano, né? É um candidato à reeleição forte. Agora, que a oposição está rachada, né? Agora vamos ver quem é que define, interfere o impacto dos padrinhos, né? Quem é que muda voto? Quem é que está em primeiro lugar, Matheus?
Presidente Lula, Donizete.
Segundo lugar, com certeza votaria.
Prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa.
Aí lá em terceiro lá atrás vem Elmano de Freitas. E tendo 20% ainda, né? 19,3%, Bolsonaro. Qual? Com certeza votaria. Os dois grandes eleitores da eleição de Pacatuba. Lula e Roberto Pessoa.
Exatamente.
Os dados.
Vamos lá. Presidente Lula, com certeza votariam na indicação do presidente, 40,2%.
Poderia votar?
24,4%.
Jamais votaria?
31,5%.
Não sabe, não opinou?
3,9%.
O outro grande eleitor, Roberto Pessoa, que dá 57% de taxa de interferência positiva. Com certeza votaria.
26,6%.
Poderia votar.
29,5%.
Jamais votaria.
34,1%.
Não sabe, não opinou.
9,8%.
Aí vem governador Elmano. Também está bem a taxa dele. Com certeza votaria.
25,6%.
Poderia votar.
35,2%.
Jamais votaria.
35,2%.
E não sabe, não opinou.
3,9%.
Ex-presidente Jair Bolsonaro. Com certeza votaria.
19,3%.
Poderia votar.
13,9%.
Jamais votaria.
63,1%. Nossa.
E não sabe, não opinou.
3,6%.
O impacto da decisão de votar em candidato por influência, por indicação. Os dois grandes eleitores são Lula, Roberto Pessoa. O governador Elmano também influencia e ajuda o candidato do PT. Lula e Elmano juntos. O Roberto Pessoa não está se metendo nessa eleição. Mas ele, se meter, define e muda, né? E se for uma aliança do Roberto Pessoa com o Lula, aí é fatal. Lula, Roberto Pessoa e Elmano juntos e Camilo, é uma eleição fatal. Agora, o Roberto Pessoa tem 30 com 26, dá 56% de indicação entre com certeza votaria e poderia votar. O Lula dá 40 com 24, dá 64,6, dá 65% do Lula. O Elmano dá 30, 25, 30, 40, 60%. Ou seja, Roberto, porque o Elmano, a taxa dele maior é em poderia votar. Ele pede com certeza votaria, que é o que indica. Então, quem com certeza votaria é Lula e Roberto Pessoa, os dois melhores colocados. Todos esses dados, repetindo, a pesquisa foi feita com 610 eleitores, né, Matheus?
Exatamente, Donizete, e registrada também no Tribunal Superior Eleitoral sob o número CE 09106/2024, só para a gente registrar também.
Ah, são seis, uma amostra de 610 eleitores, uma taxa de confiança de 95% e uma margem de erro de 4%. Cumprimos a missão, Matheus?
Cumprimos a nossa missão de hoje, Donizete. Amanhã você volta com outras informações, combinado?
Combinado. E a gente volta amanhã com muitas notícias. Matheus, bota a musiquinha pra mim aí da Arena.
Você gostou, Donizete?
Gostei.
Da produção?
Gostei. Parabéns ao Gleitz.
Eu gosto de gay, vamos lá. Bota no ar.